E está na hora, vamos aprender sobre saúde com o Dr. Luís Sancho. Já o temos connosco. Dr. Luís, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, obrigado. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Peço desculpa, isto às vezes até de manhã a mim me custa. Ou melhor, até a mim me custa começar de manhã.
Eu acho que está, é o nosso computador, o nosso sistema hoje também de 5 em 5 minutos falha para, enfim, eu também às vezes me sinto aqui muito atrapalhada deste lado. Doutor Luís, o que preparou para nós nesta edição de quinta-feira?
Ora, eu queria falar um pouco da meningite, já que ontem falamos das meninges, as membranas que revestem o sistema nervoso central e contribuem muito para a sua proteção. E junto com aquilo que se chama a barreira hematoencefálica, isto é uma barreira entre o sangue e o encéfalo, ou melhor, entre o sangue e todo o sistema nervoso central, e essa barreira é feita pelas células gliais, aquelas tais células de apoio que ajudam os neurónios na sua função, e são muito mais numerosas do que os neurónios, por causa desses dois fatores, e outros fatores também menos visíveis, mas presentes, o cérebro e a espinal medula acabam por ter uma resistência muito grande a infecções. Qual é o problema? É que quando as infecções ocorrem, elas realmente tendem a ter um grande impacto, a ser graves. A meningite é provavelmente uma das mais conhecidas. É uma inflamação destas tais membranas, destes revestimentos do cérebro e da espinal medula, e que normalmente tem uma razão de infecção. Portanto, mais de 80% dos casos de meningite são causados por bactérias. Por isso, na maior parte dos casos, presume-se que é uma meningite bacteriana. Todavia, não se pode presumir. É preciso fazer uma chamada punção lombar, isto é, inserir uma agulha entre duas vértebras e retirar uma amostra do líquido cefalorraquidiano, esse líquido que reveste o sistema nervoso central, e tentar perceber o que é que está a causar a meningite, se é efetivamente uma bactéria, se é um vírus ou se há outros fatores. Porque também pode acontecer que não haja uma causa infecciosa, mas seja, por exemplo, uma reação do sistema imunitário, uma reação excessiva. E porquê todo este cuidado? Porque o tratamento é completamente diferente. Os nossos ouvintes sabem certamente que só se usam antibióticos para tratar infecções com bactérias. Os antibióticos são totalmente inúteis contra vírus e contra outros agentes patológicos. Isto é uma coisa que eu não me canso de sublinhar, porque os antibióticos foram uma grande ferramenta de combate às infecções desde que foram descobertos por volta de 1945, a descoberta acidental da penicilina por Alexander Fleming. Mas a verdade é que mais de metade dos antibióticos que nós já tivemos neste momento já estão deitados fora do ponto de vista médico, porque já não funcionam, isto é, as bactérias já desenvolveram resistência a esses agentes químicos. E se elas desenvolverem resistências a todos, bom, voltamos à estaca zero. Portanto, é preciso muito cuidado na gestão dos antibióticos. Infelizmente, há muitas vezes a mania de que o antibiótico é cura, mesmo que a doença não seja bacteriana. Essa ideia é completamente falsa e tem que ser combatida ativamente. Então, mas voltando, a questão é que se for uma meningite bacteriana, então tem que ser tratada de imediato com antibióticos e provavelmente também com corticosteroides, que são medicamentos que ajudam a diminuir a inflamação, portanto a diminuir todo o processo agressivo que está a acontecer nas meninges e que provavelmente está a causar os danos principais no sistema nervoso. A nível de sintomas, para reconhecermos, estamos a falar principalmente de febre e dor de cabeça, claro, mas há um sintoma muito característico, que é a rigidez do pescoço, associado também dores de garganta, vómitos. A rigidez do pescoço é característica porque não é simplesmente dor quando dobramos o pescoço, é mesmo extremamente doloroso, é quase impossível. Este é um daqueles testes que se usa muito arbitrariamente. Se a pessoa conseguir fazer isso, provavelmente não é meningite. É pedir à pessoa que toque com o queixo no peito. Portanto, baixar, dobrar o pescoço de maneira a encostar o queixo ao peito. Se a pessoa não conseguir fazer isso com as dores, há um sério risco que pode ser meningite. Calma, porque também pode ser simplesmente um torcicolo, não é? Mas se temos os outros sintomas, a febre, a dor de cabeça, então devemos levar muito a sério esse sintoma, porque é realmente o chamado sintoma idiopático. Isto é, aquele sintoma que nos diz, dá o sinal de alerta que é lá que isto pode ser meningite. Claro que depois, como disse, tem que se fazer uma punção lombar para tratar e para identificar e depois tratar. Porque, como disse, a meningite bacteriana, vírica ou autoimune tem que ser tratada de maneira diferente. Mas tem uma coisa em comum. Tem as três, todas as meningites têm que ser tratadas urgentemente. Porque a possibilidade de causar lesões é muito grande. Só para lhes dar uma ideia, normalmente 10% das pessoas com meningite bacteriana morrem. Portanto, é uma percentagem relativamente alta, muito mais alta, por exemplo, do que a Covid-19. Portanto, estamos a falar de uma doença potencialmente muito séria e a razão pela qual a vacina para a meningite foi introduzida no Plano Nacional de Vacinação. Também outro fator muito relevante é que as crianças estão muito mais sujeitas às meningites do que os adultos. É muito mais provável que as crianças, que até aos 2 anos de idade, contrair uma meningite do que depois, em adulto, ou depois desses 2 anos. Portanto, é, como vemos, uma doença séria, em diminuição, mas ainda relevante. Assim, em jeito de resumo, uma meningite é uma inflamação das meninges, dos revestimentos do cérebro e da espinal medula, que habitualmente tem uma causa infecciosa.
Muito bem. Professor, eu estava aqui a ouvi-lo falar e estava a pensar, vivam os avanços da medicina, não é? Todos os tratamentos. E, quando falou em punção lombar, lembrei-me logo da dor, não é? Da anestesia. Como é que estamos nesse departamento? Esses procedimentos são dolorosos, certo?
Pois, sim, são. Normalmente, como em todos os procedimentos que se fazem, nós temos que ponderar o risco e o benefício. Qual é o risco para o doente? E no risco vamos incluir, obviamente, a consideração da dor. E qual vai ser o benefício que vamos poder tirar desse procedimento? É por isso que nem sempre tudo o que se pode fazer se deve fazer. É por isso também que a chamada obstinação terapêutica, que é muito diferente da eutanásia, mas a obstinação terapêutica é quando o médico ou os profissionais de saúde, muitas vezes por insistência das famílias, continuam em intervenções para prolongar a vida do doente, mas para fazer isso causam um desconforto tão grande que a pessoa realmente não quer. Ou se tiverem condições de dizer que não quer. Não é? Nós conhecemos certamente muitos casos assim. E atenção que isso não é eutanásia de forma alguma. Quando o médico está, ou os profissionais de saúde estão a tentar manter a pessoa viva a todo custo, para além de um nível de razoabilidade, então aí estamos a falar de obstinação terapêutica, o que também não é bom. Quando falamos de pequenas coisas, pequenas intervenções, como por exemplo a punção lombar, bom, não há dúvida que nos últimos anos temos tido grandes evoluções no campo da anestesia. Nós hoje em dia temos anestesias locais, muitas delas nem sequer precisam de ser injetadas para causar o seu efeito. Há sprays até, portanto, de absorção dérmica, Inclusivamente tem sido feita muita investigação extremamente interessante no âmbito da acupuntura. A acupuntura tem-se mostrado muito eficaz nesta questão de anestesia e controle da dor. Mas a dor é um campo muito, muito, muito complicado por várias razões, rapaz. Não é ético provocarmos dor a alguém para ver se uma anestesia funciona, não é?
Eu estava a ouvi-lo falar e estava a lembrar-me, agora esqueço-me do nome do médico, que usava na Índia a hipnoterapia de tal forma que realizou mais de 700 cirurgias, inclusive com amputação.
Sim, também a hipnoterapia tem sido utilizada com alguma vantagem. A hipnoterapia, do pouco que eu sei, tem uma desvantagem, que é que nem toda a gente é suscetível. Uhum. Mas tem sido utilizada em muitas situações com vantagem. Da mesma maneira que nem toda a gente é suscetível, também nem toda a gente sabe praticar. Atenção.
Por falar nisso, também
tem muito cuidado.
Por falar nisso, amanhã connosco o Dr. Alberto Lopes, na edição do Chá dos 5, é talvez o maior hipnoterapeuta em Portugal, a levar a hipnoterapia aos hospitais, a desenvolver protocolos, enfim, não digo mais nada, deixo
Ele
o assunto.
Será certamente a pessoa indicada para falar deste tópico, e o controle da dor é, sem dúvida alguma, uma coisa onde ainda precisamos de fazer muitos avanços. Muitas das conversas sobre a eutanásia que se têm, às vezes, em vez de estar a ter, ou melhor, muitas vezes temos conversas sobre a eutanásia quando ainda devíamos estar a ter conversas sobre como é que nós conseguimos controlar a dor para que a pessoa não se sinta tão desesperada ao ponto de querer morrer.
Sem dúvida alguma. É sempre assim, de segunda a sexta, por volta desta hora, com o Dr. Luís Sancho. Professor, uma ótima quinta-feira para si e amanhã mais, não é?
Certamente. Na próxima semana começarão as aulas dos novos caloiros, não só na Universidade de Aveiro, mas em todo o país, tanto quanto sei. E será, sem dúvida, um momento muito interessante e desafiante para toda a gente, dadas as condições de segurança, e a Universidade de Aveiro, como sempre, está a ser exemplar nisso. Eu só conheço o edifício, ou melhor, só tenho visitado, eu conheço os outros, mas só tenho visitado o edifício da Escola Superior de Saúde, e garanto que estão a ser preparadas todas as medidas de segurança. A maioria delas já estava em vigor, já estava implementada, mas agora está a ser, não diria revista, mas reforçada, porque vamos ter uma população de cerca de 250 novos estudantes da Escola Superior de Saúde, a que ainda se juntam uns quantos do Departamento de Ciências Médicas e vários outros cursos que também frequentam o edifício da Escola Superior de Saúde para algumas aulas, como por exemplo as aulas de anatomia.
Boa sorte para todos, bom ano letivo. Professor, um beijinho e até amanhã.
Até amanhã. E a todos os nossos ouvintes, mantenham as regras de segurança, porque ainda anda aí a Covid-19.
Mais um dia, mais um mês, mais um ano, pouco a pouco, de repente o tempo voa, estamos cá e amanhã estivemos. Perdemos tempo, lamentamos e queixamos, acordamos mal, esforço sem vontade e nada fizemos. Life's a bitch and then you die.